Iniciando a minha série de entrevistas, eu estou aqui em Macaé, no hotel Ibis, embora ninguém vá acreditar por causa da trilha sonora, com a Isabela Araújo, a Madame Bela, que diz que tem 30 anos, mas ela está mentindo, ou mandou a irmã mais nova,
Olha, que ótimo.
que ela é blogueira, garota de programa e não tem nada a ver com a Bruna Surfistini. Então esqueçam coisas cuti-cuti, ursinho de pelúcia. E vamos ouvir a blogueira mais pé na porta que eu conheço.
Pé na porta?
É pé na
O
porta.
que que
Ela
é pé
não.
na porta?
Porque você não livra a cara nem de cliente.
Ah, não, não mesmo.
Essa, o cliente não tem sempre razão.
Nem sempre tem razão. Eles sabem quando não tem razão. Quando eu falo mal de um cliente, eu sou muito boazinha. Quando eu chego a falar mal, é porque realmente ele mereceu. E no fundo eles gostam, você sabia? Que geralmente o homem, quando sai comigo, depois ele fica ansioso para ler algum relato sobre ele. Quando é bom, eles adoram, mas quando é ruim, eles também me procuram, às vezes pedem desculpa, às vezes tentam tirar a má impressão numa segunda vez, num segundo encontro. Alguém tem que falar, né? Eu acho que eu faço um trabalho até social quando eu falo mal de um cliente, porque muitas vezes eu falo que nenhuma outra mulher teve coragem de dizer coisas que ele nem sabe. Fica sabendo através de mim. Quem é que tem mais know-how do que eu para falar sobre esse assunto?
Curioso, eu ia perguntar sobre isso porque tem uma foto famosa na internet que é uma mulher vestindo uma calcinha minúscula, escrito "Eu vou blogar isso". E aí eu achava que com essa pressão toda de mulheres tendo blogs e blogando as suas experiências e com quem sai. Aquele site nãosaiacomele.com, onde as mulheres queimam o filme dos caras. Eu ia perguntar justamente se isso não estava criando mais pressão em cima dos homens, que já são naturalmente encucados, e se isso não poderia ser ruim. Mas agora você disse que eles gostam.
Os meus clientes gostam. Quando eu pego pesado algumas vezes, assim, eu nunca exagero, eu acho. Eu acho que eu até tento falar de uma maneira que eu não vá machucar tanto a pessoa, tanto o homem. Mas dependendo do meu estado de espírito, que afinal de contas, blogar também é desabafar, é você poder falar o que você pensa, do jeito que você pensa, e sem ter aquela pessoa ali te olhando e te oprimindo, assim. Você tem total liberdade para falar, né? Então, quando eu escrevo sobre um programa, eu tenho total liberdade para falar a minha impressão daquele programa. E o homem, mesmo que no primeiro momento ele fique chateado, depois ele entende, ele lê novamente, ele entende aonde foi que ele errou. O que que ele pode fazer diferente? E se não fosse assim, eu acho que um homem que eu falo mal e que eu reclamo e que eu xingo, ele não me procuraria uma segunda vez. E não é o que acontece. A maioria volta até na intenção de tirar aquela má impressão que ficou do primeiro encontro.
E não é porque eles gostam de apanhar.
Não sei, eu acho que todo mundo tem o seu lado masoquista, né? Pode até ser, mas eu acho que não. Eu
Inclusive,
acho que não.
incluindo o sujeito que você mandou voltar para tomar banho 2 vezes.
Acabou de me ligar.
Nossa!
E disse que eu sou a paixão da vida dele.
O seu blog é lido por um monte de gente.
É.
E, inclusive, muita gente da blogosfera, muita gente conhecida, e você está se tornando uma figura querida. Sim, tanto que a sua campanha de Madame Bela na Playboy, da última vez que eu contei, já tinham 50 blogs. E tem até blog de mulher nisso, na campanha. Você imaginava que ia ser tão bem recebida?
Não, não imaginava. Quando eu fiz a campanha, foi de brincadeira mesmo, foi da maneira que eu contei no blog. Eu achei um link para fazer uma capa da Playboy com a minha foto. Fiz, falei, ah, e vou aproveitar isso de alguma maneira. Resolvi postar e fiz a campanha. Aí pedi ajuda de uns 4 ou 5 blogs e de repente mais de 50 blogs já tinham aderido à campanha. Uns porque apoiaram a campanha, outros porque quiseram colocar você na fogueira, né? Com aquela história de desencalhar o Cardoso.
Aquilo foi fantástico.
Então eu acho que juntaram-se as duas coisas e aí a campanha chegou onde chegou. Agora deu uma diminuída, outros textos já vieram depois disso, mas eu estou esperando a proposta. Eu sabia que a Playboy era uma coisa meio impossível, mas está valendo, né?
Se vier outra quase tão boa, não tem problema.
Lógico, problema nenhum. Eu não escolhi a Playboy porque eu achei que fosse melhor. Foi porque calhou, a única revista possível que eu fizesse aquela capa foi a Playboy. Se tivesse uma outra revista, eu teria feito. Uma Sexy, ou sei lá.
Eu tava vendo, você não é exatamente querida no Orkut. Enquanto você tem nazistas, pedófilos, racistas, continuam felizes no Orkut, gente que queima índio, você toda hora é apagada do Orkut, seus blogs... Também você, parece que você já perdeu mais de um blog, não. Você sempre volta. Qual é essa necessidade? O que você tanto quer falar que te faz voltar para o blog?
Olha, eu gosto. Eu comecei a blogar em 2004. E mais por um desabafo, assim, eu estava saindo do meu segundo casamento. Eu não fazia programas ainda quando comecei a fazer esse meu blog, Madame Bela. A minha intenção era só desabafar, contar coisas do meu passado. E, de repente, o blog ficou conhecido. Eu tinha um outro blog pessoal que tinha, assim, 50 acessos por dia, enquanto Madame Bela, logo no começo, tinha 500 acessos. Então, acabou que eu parei, eu diminuí a quantidade de textos no meu blog pessoal, fiquei com a Madame Bela e foi uma tendência natural das pessoas me escreverem e eu voltar a fazer programa. E a minha necessidade é de falar, é de quebrar essa imagem que as pessoas têm. Muita gente se surpreende. Ah, você escreve bem, você é inteligente, como se toda garota de programa fosse burra, fosse... Só vivesse para o sexo e só pensasse em sexo. E é muito mais que isso, né? Agora, Orkut eu desisti, me baniram já umas 3 vezes. YouTube também, eu já sou persona não grata. Eles não aceitam nem o meu... Quando eu boto lá Madame Bela, eles já me cortam na hora. Não consigo nem fazer um cadastro. O Dailymotion, depois de um ano com os meus vídeos lá, apagou alguns agora, deve ter umas 2 semanas. Mas são as pessoas que denunciam. As pessoas é que tem alguém aí me vetando. Tem alguém que não gosta muito de mim. Mas tudo bem.
Você escreve muito bem. E é uma pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes, mas em outro sentido. Onde é que você aprendeu essas coisas?
A escrever.
Escola, em casa, fazendo diários.
Não,
aprendeu
eu sempre
lendo.
Li muito. E quem lê muito escreve bem, eu acho. E eu estudei, eu não concluí a faculdade, mas eu entrei em várias faculdades. Eu fui professora também, fui professora primária. Mas, na verdade, o dom de escrever, eu escrevo como eu falo. Eu não penso muito para escrever. Eu escrevo como se eu estivesse falando com alguém. E isso é muito mais natural. Flui melhor, né? As pessoas entendem o que eu estou querendo dizer, as pessoas não fica um texto cansativo, muito técnico e muito difícil. Eu escrevo com as palavras que eu uso normalmente, não penso muito.
O seu tema é até covardia para outros blogs competirem, que é uma coisa que a gente aprende em propaganda, sexo vende.
Vende.
Se a gente tem blogs de vários tipos de profissionais, você tem blogs de dentistas, blogs de arquitetas, mas os blogs das garotas de programa são sempre os que geram mais atenção, tipo, viram livro, o pessoal corre mais atrás. O que você acha que gera essa curiosidade?
As pessoas são curiosas sobre sexo, as pessoas são curiosas pela vida das outras pessoas. É uma vida que muitas pessoas gostariam de viver e não têm coragem. Então, e o assunto já é polêmico, né? Sexo, todo mundo faz, mas ninguém assume que faz ou como faz. Então, quando você encontra uma pessoa que vai lá e expõe e se mostra, fica muito mais fácil você se mostrar também, porque você não vai ser criticado. O grande medo das pessoas de falar sobre sexo com outras é a crítica. E comigo elas podem falar o que quiserem e eu não vou criticar. Então, você tem muito mais liberdade para falar sobre esse assunto com uma pessoa que vai te entender.
Eu acho interessante que, como sempre, você vira terapeuta sexual
Vira.
e as mulheres também transformam você
Uma
em
referência.
não, em uma referência e começam a te buscar para fazer terapia sentimental.
Fazem, é.
É tão difícil assim para a cabeça da mulher separar sexo de amor?
É difícil. É difícil. O sexo para a mulher está muito ligado ao sentimento. Até para mim é difícil. Se não fosse. Eu tenho duas hipóteses assim para me relacionar sexualmente com uma pessoa: ou por dinheiro ou por amor. Se não tenho dinheiro, eu tenho que. Aquele sexo tem que me gratificar de alguma maneira. Então, só com sentimento. As mulheres têm isso, assim. De retribuírem bom relacionamento que elas têm com o homem com o sexo. Tanto é que se um casamento vai mal ou se um namoro não tá legal, a primeira coisa que a mulher faz é fechar as pernas, né?
Então, eu acho que dá para dizer que aquela história das meninas descoladas, que não tem problema, que para elas dizem que saem, transam sem problema nenhum, que elas não têm nenhum apego e que você pode sair com elas que isso não vai dar problema nenhum. Isso é balela, se a coisa for boa, se cliente.
Ela vai se envolver, né, Cardoso? Eu acho que pode existir. Eu tô falando de uma outra geração. Eu tenho 30 anos. É diferente das meninas com 15, 16, 18 hoje. É outra cabeça. Eu já não posso falar por essa juventude que tá aí, né? Que é muito mais erotizada, que o sexo chega muito mais cedo. Os programas, eu vejo as minhas filhas, os programas que elas assistem na TV, que falam sobre sexo, sobre a primeira vez, com muito mais liberdade. Então eu não posso falar por essa geração. Talvez elas consigam sim transar e só transar. Mas eu acho que no fundo, se for uma transa legal e se o cara for um cara legal, ela vai sonhar com ele, encontrar ele de novo, em sair com ele mais uma vez. Ela vai querer cultivar mais do que só o sexo. Ela vai querer um relacionamento.
Uma coisa que eu gostei é que você nunca glamourizou a vida das garotas de programa. Você não fica dizendo que ganha 15 mil reais por mês, não fica contando suas aventuras de ir de um clube de magnatas para outro clube de magnatas, de receber ator da Globo, etc. Mas, ao mesmo tempo, você não faz aquele discurso de é difícil, vida fácil, você não se faz de sofrida. Isso é uma coisa legal. Você assume uma atitude profissional de quem está trabalhando numa área complicada, mas que não é o fim do mundo para você. Você já fala que se diverte.
Me divirto, eu gosto do que eu faço. Eu acho que a primeira coisa para uma garota de programa conseguir desempenhar bem o trabalho é gostar. Porque, como todo trabalho, tem horas boas e tem os momentos que você queria morrer e não queria estar ali, né? Tem caras muito legais que você gostaria de até de transar de graça, mas tem caras que são insuportáveis, que a sua vontade é meter o dedo na garganta e vomitar. Mas isso acontece em toda a profissão. Sim, tem os momentos de glamour, claro que tem. Quando eu saio com um homem bonito, interessante, inteligente, que me trata como uma mulher especial, que não me trata como uma vagabunda que eu vou receber o dinheiro dele e tchau, não, que ele me trata como uma mulher, como ele trataria uma outra mulher qualquer, né? E tem os momentos ruins, que esses aí eu prefiro deixar pro blog, prefiro nem comentar.
Você deve receber dúvidas de meninas que querem seguir a profissão. Você tem muitas meninas que querem entrar pelos motivos errados?
É, tem. Eu já recebi há pouco tempo de uma menina que estava querendo sair da casa dos pais, aquela crise de adolescência, né? Em que os pais são os piores pais do mundo e que não te dão liberdade para nada. E então ela queria vir para Macaé, para fazer programa para sair da casa da família. Assim, não é legal. Péssimo motivo, né? Mas também tem mulheres que estudam. Fazem faculdade, querem terminar os estudos, não tem grana suficiente, ou então porque se separaram e tem que criar um filho. Não foi o meu motivo. Quando eu entrei, quando eu comecei a fazer programa, eu já tinha uma vida complicada, não morava mais com os meus pais, mas era independente, assim, podia fazer o que eu quisesse da minha vida. E calhou de eu experimentar, de eu fazer o primeiro programa e achar bom e gostar e continuar. Hoje em dia, eu continuo fazendo mais por uma necessidade da própria vida. Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você gasta e mais você precisa ganhar, né? Tem momentos que eu não gostaria de fazer e aí eu nem atendo o telefone quando eu não estou afim, quando aquele dia ele não está legal. E tem dia que eu tô louca pra sair com um homem diferente, né? Mas eu acho que a primeira coisa, tem que gostar do sexo. Tem que gostar do sexo com pessoas desconhecidas, porque vai ser a primeira dificuldade que você vai esbarrar.
O seu público não é muito formado por nerds, né?
Não.
Então, o público do blog, ele tem muita interseção com seus clientes, ou são dois públicos basicamente separados?
É, tem os meus clientes que leem o blog, que fazem questão de ler. Tem muita gente de fora, assim, que não me conhece. A maioria são homens, eu já percebi, assim. Eu não tenho uma estatística, eu não sei. Tem tudo, meu cliente, os curiosos da cidade que querem saber quem é a Madame Bela. É, muita mulher querendo informação, né? Como é que ela pode ser melhor, como é que ela pode lidar com o homem. É muita mistura, mas não tem muitos nerds.
Então, o seu blog tem ajudado a trazer mais clientes ou...
Ajuda. Um dos motivos do meu blog é isso. No mínimo eu economizo R$ 20 por dia de anúncio em jornal. A internet é praticamente de graça, né? Me ajuda a desabafar, porque eu preciso falar das coisas que acontecem com alguém. Eu não vou falar com a minha família e nem com os meus amigos. E é um trabalho, acho que social também. Eu me sinto bem quando eu escrevo, quando eu vejo a opinião das pessoas. Ai, legal, eu queria saber isso mesmo, como é que é isso, como é que é aquilo, né? Eu gosto.
O problema do blog é que ele é público, então isso dá margem para muita paranoia. Se alguém está num dia e cisma que um post encaixa com alguém que ele conhece, alguma esposa já apareceu no seu blog fazendo escândalo?
Não, no blog não. Já recebi telefonemas algumas vezes de esposas querendo saber se eu conhecia o marido, ou então de esposa que achou meu telefone no bolso do marido, ou esposa que viu o meu telefone na conta telefônica e elas ligam para sondar. Mas eu já tenho mais ou menos um script para essas mulheres assim, para não comprometer o homem, né?
É isso aí, defendendo o cliente sempre.
Lógico, não é o meu interesse que ele fique mal com a mulher. Pelo contrário, eu acho que eu tenho uma função até social nesse ponto de quando o homem, depois que o homem casado sai comigo, ele volta melhor para casa. Um pouco pela culpa de ter traído a mulher, né? E um pouco porque ele aprende a lidar melhor com a mulher que ele tem em casa. Quando eu sinto que o homem está com problema, ai, minha mulher não quer transar comigo, agora minha mulher é assim, é assada, eu falo, ai, dá um desconto, mulher é assim, cabeça de mulher é assim, faz isso, faz aquilo. Então eu acho que ele volta melhor para casa. Eu estou ajudando essa esposa também.
Mas culpa, mas isso é geral ou é só são alguns casos?
Não, alguns, né? Acho que alguns homens ficam assim, porque O grande problema que eu escuto da maioria dos clientes é que eles têm uma esposa ótima, uma família ótima, mas a mulher no sexo ela é limitada, ela não quer transar tanto quanto ela não quer fazer tantas coisas quanto ele gostaria, que o sexo depois de um tempo dá uma esfriada. Então, ele tá querendo só o sexo, todo o resto é legal em casa. Então ele fica um pouco culpado, ele fica se achando um pouco egoísta. Ai, eu saí com outra mulher só porque a minha mulher não faz isso, não faz aquilo. Então ele acaba depois tentando compensar aquela escapada que ele deu comigo ou com outra pessoa, melhorando em casa. Tem clientes que depois que voltam para casa levam presente para a mulher, uma caixa de bombom, uma flor, levam para jantar para poder compensar aquela escapulida. E ele não faria isso normalmente, porque ele está tão ligado em outras coisas do dia a dia que acaba não dando atenção em casa, né? Atenção que deveria.
E essa esfriada, você acha que não seria parte do culpa do homem também, daquela coisa de não é a minha mulher, é a mãe dos meus filhos?
É um pouco do homem, um pouco da convivência. O casamento é muito difícil, tem tudo para dar errado, né? O casamento tem tudo para dar errado. Uma pessoa, duas pessoas diferentes, uma bagagem diferente, com desejos diferentes. O casal tem que querer muito que dê certo para dar certo, porque senão não dá. Esfria porque a mulher, ela cria uma série de expectativas para o casamento. Esfria porque a mulher também relaxa depois do casamento, já está casada, já fiz o meu papel. Esfria porque o homem deixa de fazer coisas que ele fazia na época do namoro, também a mulher já está ali. Vem os filhos, outro problema. O casamento fica muito complicado depois aquela fase inicial dos filhos. Então é muita coisa, é muita coisa. O casamento é muito difícil.
Macaé é uma cidade pequena. Você tem blog, você está se tornando conhecida, você tem uma figura facilmente reconhecível. Aquela máscara não vai te proteger por muito tempo. Não adianta botar óculos que só funciona para o super-homem. Você não tem medo de ser desmascarada, não?
É, eu vou embora. Macaé já tá pequeno para mim há um tempo, né? Há uns 2 anos eu tô tentando ir embora daqui. Eu acho que esse ano finalmente eu consigo. Eu quero ir pro Rio. Eu nem tiro fotos novas porque qualquer pessoa vai me reconhecer. Então, eu tenho medo, sim. Não por mim. Eu tenho medo pela minha família. Eu acho que ninguém tem que pagar pelas minhas atitudes ou inconsequências ou como as pessoas queiram chamar. Eu me assumo e tudo bem, mas as outras pessoas, né, que não tem nada a ver com a história, podem se sentir de alguma maneira prejudicadas, eu não acho legal. As pessoas são muito ruins, né, Cardoso? As pessoas não perdem a oportunidade de sacanear o outro, mesmo que você não tenha feito nada. Basta a pessoa olhar para você e não rir muito com a sua cara, é o suficiente para ela querer te detonar. Macaé, por ser uma cidade pequena, um cu, todo mundo sabe da vida de todo mundo, é complicado.
Madame Bela no Rio vai arrebentar.
Eu quero ir pro Rio. Se eu for pro Rio, acabou.
E avisa aos paulistas, ela está a 45 minutos de distância.
É, a ponte aérea, né? Qualquer hora eu vou passar uma temporada em São Paulo.
É, mas vai ter que ser rápido, porque num post você falou que no dia 15 de janeiro de 2008 você vai fechar a cancela.
Você leu tudo, né?
Mas você acha que eu sou o
Veio
quê?
preparado.
Você acha que eu sou o quê? Estado de São Paulo, minha filha?
É, eu tô.
Não sou estadão, não. Eu preparo as matérias.
Estadão.
É, você disse que vai fechar a cancela, que só vai sair com clientes
Conhecidos.
conhecidos.
É.
Pô, você vai deixar a internet inteira na mão? Quer dizer, ela já está na mão, né? Mas.
Não, mas eu tenho outros planos, né? Eu não preciso estar ativamente participando. Eu não preciso estar me encontrando com os homens como eu faço hoje para continuar sendo Madame Bela. Tem muitos outros campos aí que eu posso explorar ainda, né? Que é o que eu pretendo fazer a partir de janeiro.
Você falou no seu caderninho de telefones, que você anota
Não
nomes,
é, menino?
endereços,
Perigo aquele caderninho.
você anota performance,
Não.
você não.
Não.
Gojo, é gostos específicos, essas coisas?
Não. Quando é uma coisa muito marcante, eu acabo postando. É, no caderninho, só nome, telefone, o valor do programa, o tempo, o dia, só.
É, nos Estados Unidos está dando um barraco danado com uma madame lá de Washington, que o caderninho dela foi apreendido pela polícia e ela tem literalmente todos os políticos de Washington na
Olha
lista.
que beleza.
É, você troca nomes assim? Você tem algum código para
Não.
esconder? Céus, que caderninho perigoso.
É, o nome mesmo, da pessoa.
Em breve.
Ah, mas não tem político nenhum.
No dia 18, tudo bem,
Só tenho petroleiros.
meus parabéns, você tem critérios. É
Não
bom
tenho
saber que ela não se envolve com
políticos.
qualquer um. Então, no dia 16 de
16 de janeiro é
janeiro de
meu
2000.
aniversário.
No dia,
Por isso que eu escolhi.
então, no dia 16 de janeiro, ela vai estar leiloando no Mercado Livre o caderninho.
Nossa, não. Acho que as pessoas não iam se interessar, não. Não tem ninguém conhecido, ninguém importante, nenhum ator da Globo.
Eu reparei nos posts que quando algum cliente te trata de uma forma um pouco diferente,
Eu
já começa
adoro.
elogiando, você já se
Eu
derrete.
adoro, eu adoro. Se o homem me chamar de linda, de cheirosa, de gostosa, nossa, eu piro. E o homem é a mesma coisa, o homem gosta de ser elogiado, ele gosta de carinho, ele gosta que você diga que ele é maravilhoso, que você que quer ver você acabar com o homem é você falar, eu posso sair com 1.000 homens, mas você é o melhor de todos, você é o que me faz gozar mais gostoso, pronto, ele delira. Entendeu? Ah, essa questão do homem ser o fodão, assim, para eles é muito importante. Né?
Essa daqui é utilidade pública. Você trabalhou na Help
Trabalhei.
e fez calçadão de Copacabana.
Fiz.
Então explica pra gente onde é que a gente acha Camila Pitanga no calçadão de
Ah,
Copacabana?
nem eu sei, eu tô querendo. Até eu, se achasse a Camila Pitanga, botava dentro do carro. Não, tem muita mulher bonita na vida, né, Cardoso? Tem muita mulher bonita. Eu conheci várias. Eu trabalhei no aeroporto, trabalhei na 65. Nossa, muita mulher bonita, muita mulher interessante. Agora eu acho, as últimas vezes que eu estive em Copacabana, eu achei meio fraco, assim, né?
É,
Mas tem
justamente
muita
porque
mulher bonita na vida.
as mais selecionadas estão indo para as termas.
É, São Paulo, eu já fui na Bahamas, muita mulher bonita. Tem mulher que você olha que você não diz, parece modelo. E tem as próprias modelos também, né? Que fazem programas assim, mais selecionados.
É,
Eu
mas
não sou
para
muito fã de casa noturna, não. Assim, para trabalhar. Eu acho que desgasta muito a mulher. Você tá ali bebida, cigarro e à noite, né? Passar a noite acordada.
Você não usa aquele truque de pedir coquetel de fruta e aí cobrar e mandar enviar um vinho sem álcool, não?
Eu não.
Bobinha!
Tô aprendendo com você.
Bobinha!
Aqui minha bebida. Eu não posso beber, não. Se eu beber, eu perco a linha. Coquetel de frutas sem álcool, Cardoso.
Sim.
Engorda. Tomar tanto coquetel de fruta a noite toda.
É, porque o problema em casa noturna é que as meninas têm um percentual
Tem, elas
sobre o que
ganham sobre a bebida.
o cara
É.
pede, aí tem aquele coquetel de frutas de R$ 30, então.
Eu trabalhei pouco tempo na noite. Eu comecei na noite, mas não fiquei muito tempo. Já fui logo para as termas e depois eu já fui trabalhar por conta própria.
É, para fazer os meus trocadilhos famosos, então você decidiu abrir o próprio negócio.
Decidi
Isso foi horrível.
abrir. Tem que abrir o próprio negócio, é verdade.
E onde você arruma tempo para blogar?
Olha, eu. Meu horário é meio louco, né? Mas assim, eu procuro sempre de umas 3 da tarde, eu procuro dar uma mexida na internet. Às vezes eu blogo, às vezes eu respondo e-mail. Eu tiro um horáriozinho assim por dia para poder fazer isso. Minha manhã é toda tomada até meio-dia, depois eu almoço. De 1 às 3 eu tiro para fazer isso. À noite eu trabalho, à tarde também. Eu não sou uma blogueira profissional, né? Eu nem sempre todo dia eu tenho assunto para escrever.
É, mas em compensação você tem Jacotei, anúncios do UOL, vários afiliados, o amigos.com. Em termos de diversificação de renda, o seu blog está muito mais organizado que o meu, por exemplo.
Sério?
É.
É, pelo meu blog ter conteúdo adulto, eu não tenho tantas oportunidades assim de programas, né, de afiliados. Eu tenho poucos que aceitam conteúdo adulto. Mercado Livre, que era um dos mais fortes, não aceita mais. Google, eu não posso também. Então, eu fico limitada aos que aceitam conteúdo adulto. São poucos, os bons são poucos, né? Tem muita porcaria. Mas eu nem tiro muita grana disso, não. Assim, ainda não cheguei nesse estágio. Também, apesar de falar de sexo, meu conteúdo não é explícito. É texto, é pra quem gosta de ler. Se a pessoa for lá pra ver filminho e fotos, ela vai ver. Eu não uso muito esse recurso, né?
Provavelmente você vai pro Rio.
Ai, quero pro Rio, preciso ir. Eu tenho muita coisa pra explorar e não posso aqui nessa cidade.
Seja muito bem-vinda no Rio.
Obrigada, querido.
Só não pare com o blog.
Não pararei. Acho que não. Mas também não quero cair naquela coisa de falar, né? Que eu abri a geladeira e só tinha feijão e ovo e essas coisas. Ninguém merece ler isso. Que a minha vida não fique entediante depois que eu pare os programas, né? Eu ainda tenho assuntos interessantes para falar.
Tomara, é o que todos queremos. Bela, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Você teve a honra de tirar a virgindade dessa linha de entrevista que eu tô começando.
Ai, meu Deus. Tirei bem? Fui bem?
Foi.